a devida atenção a setores novamente atingidos por medidas restritivas, designadamente a hotelaria, o turismo e a restauração. Em relação à situação dos trabalhadores de recibos verdes, dos sócios-gerentes, dos trabalhadores com vínculo precário ou informais e outros que ficaram sem salário nem atividade, quando é que a Segurança Social vai começar a pagar a proteção social extraordinária que foi criada no orçamento de 2021? E o aumento do subsídio de desemprego, Sr. Primeiro-Ministro? Já começou a ser pago o montante do valor mínimo de 504 euros ou ficou adiado? Por último, em relação à cultura, insistimos que a proposta do PCP, que ficou inscrita no orçamento, tem de ser concretizada. Não pode ser apenas com metade das verbas que estava estimada. E é preciso que esse apoio chegue aos agentes culturais.
Obrigado, Sr. Deputado.
Falta duas linhas, Sr. Presidente. Aos criadores dos artistas, de forma a fazer face a novas limitações que foram impostas pela sua atividade, mas também tendo a perspectiva de retoma do trabalho artístico e cultural. Insistimos, Sr. Primeiro-Ministro, os problemas do país são amplos e profundos, e a resposta do Governo também tem de o ser, mesmo percebendo que ninguém aqui tem as respostas todas. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Duas linhas gordas, mas duas linhas. Vamos dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João M. Sousa. Vou tentar cumprir o tempo, portanto vou responder telegraficamente. Há medidas que entraram automaticamente em vigor, como o pagamento dos salários a 100%, e portanto todas as pessoas que estão no layoff têm direito a receber o salário a 100%, sem encargos acrescidos para as empresas. Relativamente a este novo pacote de apoios que foram aprovados para responder a esta nova situação, nova crise, quer as micro, pequenas e médias empresas, quer também as empresas sem contabilidade organizada, deixaram de sofrer qualquer tipo de discriminação e foi assegurado. O pagamento da extraordinária das pensões está assegurado. O subsídio de desemprego vai entrar em vigor já em fevereiro. A prestação social extraordinária também entrará em vigor em fevereiro. E quanto aos subsídios de penosidade e de risco nos serviços essenciais, estão a ser trabalhados entre o Ministério da Administração Pública e o Ministério das Finanças, e no quadro do processo negocial que está em curso ainda relativamente à atualização salarial, está a ser devidamente encarado. Finalmente, e relativamente ao setor da cultura, como o Sr. Ministro da Cultura teve a oportunidade de dizer, o programa Garantir Cultura é a primeira fase do programa que estava apresentado, que foi aprovado no Orçamento de Estado por proposta do Partido Comunista Português, e junta-se às outras medidas que também foram adotadas, sejam aquelas que resultam da prorrogação dos apoios dos concursos da DG Artes, o reforço que foi feito para o concurso de apoio ao cinema, a introdução da cota de 30% para a música em todas as música portuguesa nas rádios e as medidas específicas adotadas para as bolsas de criação literárias, de apoio às editoras, de apoio às livrarias e também relativamente aos museus. Portanto, no conjunto destas medidas, umas adotadas pelo Governo, outras resultantes, constantes do Orçamento de Estado por proposta do Partido Comunista Português, essas foram aquilo que foi anunciado, é a primeira fase e é isso que iremos executar ao longo de todo o ano. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o sentimento de emergência, de solidariedade e de pesar é comum. Dito isto, tenho que lhe perguntar o seguinte. No momento em que tudo aquilo que nós desejávamos que não acontecesse desde o início está à beira de acontecer, no momento em que Portugal é, de facto, um dos piores países do mundo, independentemente do ranking que seguirmos, o que eu lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, em consciência, é se, sabendo o que sabe hoje, teria feito e teria tomado as mesmas medidas que adotou no período das festas e no período do Natal. É uma pergunta dirigida à sua consciência e à sua humildade também.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Há uma coisa que lhe posso assegurar. Hoje, nas circunstâncias em que estamos hoje, nunca nenhum de nós teria defendido aquelas medidas. As medidas são tomadas em função das circunstâncias e dos dados que nós temos. Procuramos sempre que as decisões sejam tomadas com base na melhor informação científica. Veja o exemplo da atual circunstância. Nós temos sempre que renovar de 15 em 15 dias o estado de emergência. Contudo, em janeiro entendemos que era de bom senso só prorrogar cautelarmente por 7 dias o estado de emergência, de forma a podermos decretar o atual estado de emergência, tendo em conta uma informação mais consolidada sobre qual era a realidade do país após o período das festas. E bem fizemos. E bem fizemos. Porque se nós tivéssemos tido a reunião que fizemos no Infarmed, no dia em que tinha sido previsto inicialmente ter, nós teríamos adotado medidas para uma realidade em que tínhamos cerca de 4 mil novos casos. Creio que nesse dia eram 4.950 novos casos nesse dia. 2 dias depois, o número de novos casos era superior a 10 mil. E assim nos temos mantido desde então. E, portanto, as medidas que nós viemos a adotar, felizmente, já foram ajustadas à realidade que tínhamos presente, que é esta, que é que estamos com mais de 10 mil novos casos por dia, e não na ilusão que teríamos tido naquela altura de 4 mil casos. Se o senhor deputado acha que resolve os problemas do país, dizendo que a culpa foi minha, da forma como as famílias celebraram o Natal, e que é por isso que estamos na situação em que estamos, senhor deputado, ofereço-me desde já esse sacrifício e deixo à sua consciência se acha mesmo que fui eu o responsável por estarmos na situação em que estamos. Agora, aquilo que eu nunca farei sequer é ter-me de refugiar dando o exemplo de outros que naquela altura e naquelas circunstâncias defenderam precisamente aquilo que eu fiz. E, portanto, é assim que eu vivo com a minha consciência e assumindo plena responsabilidade pelas circunstâncias em que o país está hoje. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Por favor.
Já lá vamos, Sr. Primeiro-Ministro, ao confinamento e ao que cada um defendeu. Estou muito à vontade nessa matéria. Queria só, e antes disso ainda, fazer-lhe uma pergunta muito concreta, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro, nós devíamos ter recebido esta semana 96 mil doses da vacina da Pfizer. Recebemos, tanto quanto sei, 47 mil. E estariam previstas mais 96 mil no início da próxima semana, penso eu. Não sei quantas receberemos, pergunto-lhe, tem garantias de quantas receberemos na próxima semana ou não? Por outro lado, esta falha no fornecimento, pergunta muito concreta, Sr. Primeiro-Ministro, deve ser quê? A compras bilaterais de algum Estado-membro, sim ou não, e se sim, de quem? O senhor é, neste momento, também Presidente do Conselho Europeu. E disse o Sr. Primeiro-Ministro que iria fazer uma gestão de stock. E eu pergunto-lhe concretamente o que é que isso quer dizer. E designadamente, como noticiava um órgão de comunicação social, se isso significa ou não adiamento da segunda toma da vacina e para quando. Porque a comunicação social noticiou isso, que haveria um adiamento da toma, que a toma apareceria para cerca de 40 dias e a informação que eu tenho é um comunicado da Pfizer, não sei se há algum posterior ou não, diz que não há nenhuma garantia de eficácia dessa mesma vacina se a segunda toma for depois dos 21 dias. É isto que diz um comunicado da Pfizer que eu tenho aqui e que tenho acesso. Não sei se há algum posterior, se há alguma informação diferente desta, mas obviamente que a ser assim, Sr. Primeiro-Ministro, qualquer adiamento implica um risco muito grande e eu pergunto-lhe se o vai fazer ou não e se no caso de o admitir fazer, se tem algum documento que contrarie este documento da Pfizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, telegraficamente, porque ainda tenho tempo para outra pergunta e depois eu ficaria sem tempo para a resposta. Primeiro, para lhe dizer que a quebra desta semana se deve, como a Pfizer explicou, a obra que está a fazer na sua fábrica e isso levou à redução da distribuição para todos os países da União Europeia. Segundo lugar, aquilo que a Task Force propôs foi que houvesse uma aceleração da vacinação da primeira toma nos lares, porque está provado que a primeira toma só por si aumenta o grau de imunização, sem que haja risco de adiamento da segunda fase. Segundo, aquilo que a Agência Europeia do Medicamento e a Pfizer informaram é que o período de atribuição da segunda dose pode ser entre 21 e 42 dias. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Essa referência do entre 21 e 42 contraria o comunicado da própria Pfizer. É só esse o ponto e o problema, mas obviamente tenho que aceitar a sua resposta. Terceira questão, então, a questão do confinamento, Sr. Primeiro-Ministro. E repare, é evidente que muitas das medidas que o Governo tomou, e eu fui sempre favorável ao estado de emergência e continuo a ser e serei sempre, independentemente da posição de cada um, isso é sabido e é público. Agora, o que não me faz muito sentido, Sr. Primeiro-Ministro, é que em março, quando terminámos o confinamento geral, nós tínhamos 642 casos, 2 óbitos e 20 em UCI. Neste momento, comparando com março, nós não temos 642, temos mais de 10 mil casos por dia, ultrapassámos as 200 mortes, infelizmente, hoje, e as UCIs estão, pelas notícias que vemos, à beira de esgotar em muitos casos. E por isso, aquilo que sinceramente não faz sentido a mim, e não faz seguramente sentido a muitos portugueses, é como é que o confinamento é mais light, por assim dizer, agora, do que aquilo que foi em março. Não parece fazer nenhum sentido. E isto cria um bocado a ideia até, Sr. Primeiro-Ministro, que nós, em vez de seguirmos aquilo que devia ser um princípio geral de precaução e de estarmos sempre à frente dos acontecimentos, por assim dizer, estamos a seguir um princípio de experimentação, de um bocadinho de ver se resulta, se não resulta, e o que é que dá, e corremos sempre atrás do prejuízo. Isto tem a ver, obviamente, quando falava das primeiras medidas, por exemplo, antes do confinamento, nós tínhamos horários reduzidos até 1 da tarde, o que concentrava pessoas foi uma das críticas. Agora temos horários mais alargados e já mudou, entretanto, já mudou desde há 3 dias para cá. E em relação às escolas, Sr. Primeiro-Ministro, há uma questão que eu lhe quero fazer, mas quero-lhe a pôr com muita sinceridade, sem nenhum exercício para além disso, que é esta, quer dizer, quantos alunos é que nós temos no país? Que perto de 2 milhões, por aí, mais coisa, menos coisa, perto de 2 milhões de alunos. Além desses 2 milhões de alunos, em geral, nós temos seguramente, sobretudo nos mais pequenos, os pais que se têm que deslocar com eles para a escola, ir pô-los, ir buscá-los, etc., por aí fora. E a pergunta que eu lhe deixo, Sr. Primeiro-Ministro, é como é que o Sr. Primeiro-Ministro quer ter um confinamento eficaz, ter um confinamento rigoroso, quando tem uns milhões de pessoas, sejam 2 milhões, sejam 2 milhões e meio, sejam 3, a circular todos os dias. Não é possível, porque isso depois cria todo o contexto da tal circulação que torna com que o confinamento não seja eficaz. Diz o Sr. Primeiro-Ministro duas coisas. Primeiro, não há grandes contágios nas escolas. Disse-nos também hoje que vai começar os testes amanhã. E eu pergunto-lhe, se vai começar os testes amanhã, como é que sabe que não estão a haver contágios significativos nas escolas? Porque um dos especialistas que nós ouvimos, um dos especialistas que nós temos ouvido,
para
diz
concluir,
precisamente,
Sr. Deputado,
mesmo a terminar, Sr. Presidente, sem prejuízo até de tempo que poderei usar da segunda ronda, se me permitir.
Muito bem, então a partir de agora,
estou mesmo a concluir,
se conta na segunda volta.
Muito obrigado, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Porque um dos especialistas do que nos diz é que os 13, 17 pode ser muito, muito complicado desse ponto de vista. E diz o Sr. Primeiro-Ministro, não podemos sacrificar a geração e uma educação. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso estar mais de acordo. Agora, quer dizer, nós para não sacrificarmos um mês que seja no máximo de aulas, podemos estar a sacrificar vidas noutras gerações? Não me faz sentido, Sr. Primeiro-Ministro. Até porque o senhor tem outros mecanismos. Porquê é que não prolonga o ano escolar, compensando esse mês depois, quando a situação estiver mais controlada e a vacinação mais avançada e até tiver, se calhar, vacinado os próprios professores? Porquê é que não usa outros mecanismos, Sr. Primeiro-Ministro? É que eu lhe digo sinceramente, Sr. Primeiro-Ministro, sem medidas de confinamento geral, dificilmente nós vamos ultrapassar esta situação. O Sr. Primeiro-Ministro apelava a um sobressalto cívico. Eu aceito que há situações de responsabilidade e a responsabilidade é coletiva. Mas mais do que o sobressalto